Olá, boa tarde. A decisão sobre o futuro da Azores Airlines foi adiada para sexta-feira. De acordo com uma notícia avançada pela Antena 1 Açores, o júri do concurso marcou de urgência uma reunião entre as partes para a próxima sexta-feira, às 4 horas da tarde, em Lisboa. Recorde-se que o prazo limite dado pelo governo termina hoje. Segundo a Rádio Pública dos Açores, o processo não evoluiu e as reuniões que se previam para esta terça e quarta-feira para fechar o negócio não se realizam. Nenhuma das partes as convocou. O júri do concurso, liderado por Augusto Mateus, interveio face a esta indecisão, chama a Lisboa de forma presencial os responsáveis da SATA e o consórcio Newtour MS Aviation. De acordo com fontes próximas ligadas ao processo negocial, esta será a última reunião para ver se o negócio avança ou não. Ainda sobre a transportadora aérea açoriana, o porta-voz do movimento Somos Todos SATA, João Pacheco, condenou ontem o desrespeito público do vice-presidente do Governo Regional e secretário das Finanças para com os trabalhadores que querem que sejam assumidas responsabilidades na gestão da empresa. O movimento, que promoveu ontem uma concentração de cerca de 150 trabalhadores junto à sede do Grupo SATA em Ponta Delgada, considerou que, além do desrespeito público, houve desonestidade política ao acusarem os trabalhadores dos maus resultados do grupo SATA. O Somos Todos SATA, que foi criado recentemente e reúne os sindicatos e a comissão de trabalhadores daquela empresa de aviação, que representam um universo de cerca de 2 mil trabalhadores. Em comunicado, o sindicato acusou o secretário das Finanças, Duarte Freitas, de ameaçar publicamente os trabalhadores da SATA e o vice-presidente Artur Lima por anunciar o reforço de rotas para a Ilha Terceira, arvorado em diretor de operações. O sindicato avisou ainda que diversas rotas internacionais com ligação à Terceira são manifestamente deficitárias na maioria dos voos da sua operação.
Não assumindo eles próprios os efeitos da sua nefasta gestão realizada nos últimos 4 anos. A manifesta incompetência demonstrada na condução da reestruturação do Grupo SATA, dos titulares das pastas das Finanças, Planeamento e Administração Pública e da pasta do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. O dano causado pelas palavras proferidas pelo seu Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública na preparação do ano 2026 a todo o Grupo SATA, criando inclusive a dúvida se em 2026 existirá a companhia aérea.
Numa moção que foi entregue ontem ao Conselho de Administração da SATA e na Secretaria das Finanças, lida pelo porta-voz do movimento, salvaguarda-se que os governantes não assumem eles próprios os efeitos da nefasta gestão realizada nos últimos 4 anos, apontando a manifesta incompetência manifestada na reestruturação do Grupo SATA. Perante os trabalhadores concentrados, João Pacheco mostrou descontentamento pela forma como os trabalhadores da SATA têm vindo a ser tratados, uma vez que têm vindo a público recentemente que os trabalhadores são responsáveis pela situação financeira que a mesma está a atravessar quando existem culpados. Já o líder do PS Açores voltou a manifestar a disponibilidade do partido, segundo a força política na região, para discutir o futuro do grupo SATA, que está a ser alvo de uma reestruturação financeira negociada com a Comissão Europeia. Citado em comunicado de imprensa, na sequência da apresentação da candidatura do candidato socialista à Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, o dirigente da oposição manifestou-se solidário com os trabalhadores da companhia aérea e diz que continuará a defender soluções que assegurem os postos de trabalho e a continuidade do serviço público. Francisco César afirmou que são eles, os trabalhadores, que todos os dias tentam fazer com que a companhia resulte, mesmo quando a ineficiência da gestão deste governo dos Açores, de 5 anos, complica ainda mais a situação. Por seu turno, o Bloco de Esquerda Açores reafirmou esta segunda-feira que a privatização da Azores Airlines e do Handling representa o total desmantelamento do Grupo SATA, manifestando-se também solidário com os trabalhadores que ontem se concentraram em Ponta Delgada. De acordo com a força política, a estratégia seguida pelo Governo dos Açores, visando a privatização, teve como consequência o agravamento da situação financeira e operacional da SATA. Para os bloquistas, a mudança de gestão e de estratégia para o Grupo SATA é fundamental para a sua sobrevivência. O Bloco de Esquerda Açores diz que está ao lado dos trabalhadores da SATA, que se manifestaram ontem em Ponta Delgada, em defesa da companhia aérea, do serviço público e dos seus postos de trabalho, considerando que a postura do executivo açoriano com os trabalhadores tem sido a todos os níveis inaceitável.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A União de Sindicatos de Angra do Heroísmo manifestou-se esta segunda-feira contra as propostas de alteração à legislação laboral do Governo da República, alegando que serão ainda mais prejudiciais nos Açores.
Os Açores são a região mais pobre do país. Os Açores são a região com os salários mais baixos do país. Os Açores são a região onde se pratica as piores condições de trabalho do país. E se essa legislação vai ser negativa a nível nacional, vai ter efeitos nefastos a nível nacional, vai ser muito mais grave em relação aos Açores.
Vítor Silva, coordenador daquela união afeta à CGTPN, falava em Angra do Heroísmo na Ilha Terceira, depois de ter entregado no gabinete do representante da República para os Açores uma resolução aprovada minutos antes num encontro sindical contra as propostas de alteração à legislação laboral. Segundo o dirigente sindical, apesar de já existirem várias iniciativas de protesto a nível nacional, os trabalhadores do arquipélago sentiram obrigação de também se pronunciarem contra o que consideram ser um retrocesso de direitos laborais.
Faz todo o sentido que nós também, desse ponto de vista, que demos informação, sensibilizemos os nossos delegados, os nossos dirigentes sindicais, para que eles possam, junto dos colegas de trabalho, prestar os devidos esclarecimentos e fazê-los perceber que todos temos que unir esforços e lutar contra este pacote laboral.
Longe de Lisboa, os trabalhadores açorianos optaram por entregar uma resolução ao representante da República para os Açores, para que Pedro Catarino possa fazer chegar ao Governo da República que também nos Açores os trabalhadores estão contra este pacote laboral. Além disso, foi marcada para ontem uma greve em creches, jardins de infância e ateliês de tempos livres de instituições de solidariedade social e estão previstas greves noutros setores.
E o nosso objetivo é alargar estas greves a mais setores de atividade no privado, para que os trabalhadores possam também se juntar às nossas lutas e possam também contribuir com a sua presença para derrubar este pacote laboral, que será um retrocesso enorme nos direitos dos trabalhadores.
No documento entregue esta segunda-feira, a União de Sindicatos de Angra do Heroísmo apresentou ainda propostas de melhoria das condições laborais dos trabalhadores, como a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, o aumento dos salários, o princípio do tratamento mais favorável e o fim da caducidade dos contratos coletivos de trabalho. O Conselho Económico e Social dos Açores, o SES, alertou esta segunda-feira para o agravamento do rácio da dívida regional e defendeu a revisão da despesa pública e a promoção de um modelo de crescimento económico sustentável. Em comunicado divulgado no final de uma reunião extraordinária, onde foi analisada a execução orçamental dos Açores, o SESA destaca a evolução favorável da região no que concerne ao aumento do emprego e a diminuição do desemprego, a dinâmica do setor do turismo e do desempenho do setor primário, com um aumento de 35,4% na expedição de produtos agroalimentares entre 2021 e 2024. No entanto, apesar destes indicadores positivos, o organismo alerta para o agravamento do rácio da dívida regional, ou seja, mais 190,8 milhões de euros em 2024, em conformidade com a segunda notificação relativa ao procedimento dos déficits excessivos do ano passado, sublinhando a necessidade de reforçar a disciplina orçamental e de cumprir rigorosamente as normas legais de equilíbrio financeiro. O SESA, presidido por Piedade Lalanda, defende uma revisão da despesa pública e a promoção de um modelo de crescimento económico sustentável que permita aumentar as receitas da região.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Há profissionais de saúde que solicitam apoio para a sua toma de decisão à Comissão de Ética para a Saúde, o SES, da USISM, Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel. Quem o garante é a enfermeira Milene Lima, presidente da Comissão Organizadora do Simpósio Ética na Saúde, que futuro, que acontece em outubro na Ilha de São Miguel. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
A responsável revela ainda que familiares e utentes podem também requerer parecer àquela comissão.
Nós temos alguns casos, sim, que são os profissionais de saúde que pedem apoio para as tomadas de decisões éticas em situações de ética assistencial, mas também temos um papel muito relevante nas questões relacionadas com a investigação. Portanto, neste momento, tudo o que são estudos de investigação que envolvam participantes têm que ter um parecer positivo da Comissão de Ética para a Saúde da instituição onde vão ser realizados. As comissões éticas para a saúde são exatamente órgãos das instituições que podem apoiar os profissionais de saúde nas tomadas de decisões éticas, através de recomendação, da emissão de recomendações sobre qual é o melhor curso de ação possível. E que também os próprios utentes e familiares também podem expor dúvidas ou questões que lhes possam surgir no âmbito da prestação de cuidados de saúde, auxiliando também a sua tomada de decisão sobre os seus projetos de saúde.
Sobre a iniciativa Milene Lima, adiantou à Atlântida que a mesma tem como finalidade partilhar conhecimentos, refletir, analisar e discutir temas atuais e desafios da ética no futuro, desde o início até o final da vida e ainda analisar os desafios da ética na investigação. Criar sinergias com outras comissões de ética da região, da área académica e da saúde, identificando desafios comuns, é outro dos objetivos. A presidente da SES da Usismo revelou que temas vão estar em destaque.
Nós vamos ter uma conferência de abertura em que vamos falar sobre inteligência artificial na saúde. Pronto, a inteligência artificial, de facto, é algo que está a transformar a forma como diagnosticamos, tratamos e prevenimos doenças. Não é uma promessa tecnológica, é algo que já é uma realidade e que permite e que vai, com toda a certeza, melhorar a qualidade de vida, optimizar recursos e trazer talvez até mais equidade no acesso à saúde, mas de facto também é algo que levanta desafios éticos, legais e sociais que precisamos debater em conjunto. E depois vamos ter dois painéis que versam então os dois eixos de atuação das comissões de ética para a saúde. Um vai ser sobre ética assistencial e então aqui vamos falar sobre alguns aspectos da prática assistencial. Vamos também ter aqui uma componente jurídica e a ética na espiritualidade. Depois vamos falar sobre ética na investigação, um outro painel da parte da tarde, e aqui vamos falar sobre a análise de projetos de investigação e a emissão de pareceres que as comissões de ética fazem. Vamos falar sobre ensaios clínicos e vamos também falar sobre proteção de dados na saúde.
No final, avançou a enfermeira, vai haver uma mesa redonda onde vários membros das comissões de ética de instituições do arquipélago vão debater desafios éticos. O evento, que é gratuito, mas que carece de inscrição, pretende reunir e profissionais de saúde, investigadores e estudantes, bem como população em geral que tenham interesse nesta temática. O simpósio Ética na Saúde, que futuro, acontece a 17 de outubro na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, entre as 9 da manhã e as 5 da tarde.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Quanto ao desporto, no ténis de mesa jogou-se para a Supertaça Feminina. Os detalhes são com Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Participou a equipa do Juncal e trouxe o troféu para a Ilha Terceira. A equipa do Grupo Desportivo do Juncal ergueu o troféu, ficando o Clube de Ténis de Mesa de Mirandela como vice-campeão desta supertaça. Vitória, então, da equipa do Juncal, que já se tinha sagrado campeão nacional na época transata, frente a este mesmo Clube de Ténis de Mesa Mirandela. A começar, então, bem a época 2025-2026, o Grupo Desportivo do Juncal em femininos em ténis de mesa.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a dar o ponto final no Informação Surge de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação às horas, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação às horas, a atualidade regional de cada dia.